Nas últimas décadas, houve um movimento de trocar cartas com pessoas aleatórias no mundo. Muito antes de existir o PayPal, a plataforma de pagamento, existia o PenPal. É pen, amigo de caneta. Alguém fazia a intermediação, escolas de inglês, por exemplo, e você saía escrevendo e recebendo cartas de um sujeito em outro país, talvez do outro lado do oceano. Era uma forma de treinar o inglês, por isso as escolas de inglês faziam essa intermediação. Eu tive uma penpal italiana chamada Anna. Troquei 3 cartas até que um dia o diálogo terminou. Mas a lembrança continua até hoje. Antes do Mirk, e se você não sabe o que é Mirk, parabéns, você ainda não tem as ressacas terríveis que a gente começa a ter depois dos 30, aproveita que uma hora isso passa. Enfim, antes do Mirk, o PayPal era uma das formas mais efetivas de você encontrar um desconhecido fora da sua cidade ou do seu estado. Alguém que vivia uma realidade completamente diferente e você conseguia ser introduzido ou introduzida à realidade onde essa pessoa estava inserida. A literatura e o jornalismo têm isso, mas sem esse back-channel. Você não conseguia receber nada, você não conseguia mandar nada, só receber. Era um diálogo, tinha reação dos dois lados. Era, em suma, uma conversa. Para quem nasceu depois de 1990, isso pode soar como uma bobagem. Qualquer grupo de revenda de produtos usados no Facebook tem mais interações entre desconhecidos do que possivelmente o PayPal registrou em anos. O alcance de Facebook, Twitter e afins fazem com que o custo em achar gente do outro lado do planeta seja marginal. Você pode ter um PayPal por dia, se você quiser. Mas o Tecnocracia da Semana não é um apanhado de frases saudosistas sobre a pessoalidade das cartas e a impessoalidade dos e-mails. É sobre a diferença entre comunicar e conversar, e como as decisões dessas empresas enormes, feitas lá atrás e provavelmente sem muita análise, impactaram diretamente a forma como a gente se comunica com os outros hoje usando a internet. Tem um pesquisador, barra músico, barra desenvolvedor, que ganhou projeção no ano passado ao lançar um livro chamado 10 Argumentos para você deletar suas redes sociais. É o Jaron Lanier. O livro fez bastante sucesso com razão, o que corrobora também esse momento de ressaca que o público está começando a ter das redes sociais. Mas na comunidade digital, o Lanier ficou conhecido há 10 anos, quando ele publicou um dos seus primeiros livros, chamado You Are Not a Gadget. É o livro com o qual eu tenho me ocupado nos últimos dias. O Lanier foi um dos primeiros estudiosos do setor a chamar a atenção para os lados negativos dessa dominação digital. O Evgeny Morozov e o Tim Wu, dois dos autores sobre o mundo digital preferidos dessa coluna, se concentram no lado ruim do poder de negócios da dominação digital. O Lanier está mais interessado na mentalidade que é criada e repassada adiante sem muito raciocínio e como isso impacta as escolhas que a gente faz. Como todo livro que tenta abordar um assunto em desenvolvimento, o You Are Not a Gadget é datado. Era uma época em que o Facebook ainda não tinha se provado financeiramente e que havia uma preponderância da ideia de como o crowdsourcing seria uma ameaça aos modelos de negócios de praticamente todas as empresas do mundo. Momento glossário, crowdsourcing é quando uma instituição repassa uma tarefa não a um funcionário, mas um grupo de desconhecidos conectados pela internet. Em 2008, existia a expectativa de que a internet se tornaria tão granular que seria fácil juntar um grupo ideal de pessoas para realizar aqueles trabalhos. 10 anos depois, é evidente que o crowdsourcing tem algumas aplicações, sim, mas a sua serventia é muito longe do que era esperado lá atrás. Ninguém mais espera que uma cirurgia cardíaca de peito aberto ou voo de um A380 de Dubai a Seul, que são duas tarefas extremamente complicadas, sejam operadas por pessoas desconhecidas, orquestradas por uma rede. Se você quiser ler um bom livro sobre o assunto, vai com A Sabedoria das Multidões, do James Suriovic. Um dos pontos que o You're Not a Gadget acerta na mosca é como esse tecno-otimismo tão em voga em 2008 viraria do avesso, e como o design das redes sociais canaliza e engessa a forma como a gente se comunica. Se você nunca parou para pensar nisso, não tem problema nenhum. Nem eu tinha pensado até ler o livro do Lanier. Mas faz muito sentido. Facebook, Twitter e afins são as primeiras plataformas digitais em escala, com centenas de milhões, ou no caso do Facebook, além de 1 bilhão de pessoas interagindo. Para acomodar essa turba toda e as consequências dessas interações, você precisa enfrentar algumas questões técnicas. Como fazer com que usuários consigam navegar naquele mundaréu de comentários, por exemplo? É preciso fazer escolhas. Mas, assim que essas escolhas são feitas e entram no que o Lehner chama de locked-in, elas estão travadas para uso, o uso delas revela as limitações impostas por essas escolhas diretamente no discurso. Ou seja, nas interações que a gente tem diariamente dentro dessas plataformas, é uma adaptação tecnológica de uma linha de estudo muito debatida na comunicação, liderada pelo canadense Marshall McLuhan, que dizia que o meio é a mensagem. O meio de comunicação que o emissor escolhe para se comunicar impacta a forma como aquela mensagem vai ser recebida e interpretada pelo receptor. É o que já dá para ver de maneira bem explícita. Essas plataformas são ótimas para interações curtas, mas não para manter conversas mais longas e complexas. O design interfere diretamente. O meio formula, engessa a mensagem. Vamos deixar uma coisa bem clara para que eu não receba comentários falando: "Ah, Guilherme, você está louco. Conversar não é comunicar." Tá bom? A internet permite ambos. Da mesma forma que você tinha um penpal, você pode escrever longos e-mails, posts em blogs ou mensagens privadas no Facebook e no Twitter com um altíssimo grau de sinceridade, de profundidade. Na maioria esmagadora dos casos, é com gente que você já conhece bem que você vai ter esse tipo de interação. O problema aqui não é a mídia. A internet é a ferramenta. Ela é o que você faz dela. O problema é como as interfaces dos serviços mais populares atrapalham na hora de mediar o encontro com desconhecidos. A imensa maioria do contato que você tem hoje com estranhos na internet é feita por meio de posts do Facebook, do Instagram, do YouTube, por exemplo. As escolhas feitas pelas equipes de administração de cada um dos serviços impactam essa intermediação, a forma como a mensagem vai ser passada, como o debate vai ser conduzido e até como você vai reagir. A internet é excelente para comunicar no modelo 1 para N, N sendo uma variável de pessoas que vão receber aquela mensagem. Mas o que acontece depois da publicação do post pode raramente ser classificado como uma conversa. Você já viu um filme que chama World War Z? Parece mais aquela montanha de zumbis se empilhando para atravessar os muros de Jerusalém. A discussão pode estar cabeçuda demais, então a gente vai dar um exemplo prático. O exemplo que me fez parar para pensar nisso e ir atrás de informação para escrever essa coluna. Há duas semanas, o fundador do Twitter, o Jack Dorsey, finalmente topou dar uma entrevista para Kara Swisher, a melhor jornalista de tecnologia do mundo. O Tecnocracia é ateu, mas de vez em quando a gente acende uma velhinha para Santa Cara por aqui. O Dorsey faz parte daquela nata da atual tecnocracia. Ele é bilionário, responsável por uma das plataformas digitais mais impactantes do mundo, e note que eu não falei lucrativa, eu falei impactante, e que parece desconectado do mundo fora da sua mansão em São Francisco. O Twitter foi um dos principais veículos da ascensão do movimento chamado de alt-right. Mas aqui no Tecnocracia a gente chama as coisas pelo que elas são. O movimento de simpatia ao nazismo, ou seja, o movimento nazista, que a gente viu se popularizando nos últimos anos, deve muito ao Twitter. E à conivência de Jack Dorsey. Em vez de abordar o problema com honestidade, o Dorsey usa sua conta para falar sobre retiros de silêncio fora da Ásia, o que ajuda a criar aquela imagem caricata do bilionário que faz o mundo arder em chamas e está de boa bebendo seu chá e entoando mantras. Enfim, o Dorsey topou falar com a Kara, mas usando o próprio Twitter. E o que se viu foi uma merda. Primeiro, pelo conteúdo. Como todo bom executivo de tecnologia, o Dorsey fala, fala e não diz absolutamente nada. Ele é vago, ele não dá exemplos concretos e ele nunca se mostra totalmente. O visual é moderno, mas o discurso é de um político do PMDB. A segunda razão pela qual a entrevista foi ruim é o que nos interessa para essa coluna. Ao exigir o uso do Twitter para, entre aspas, encadear perguntas e respostas, o Dorsey acabou expondo a incapacidade do serviço em ser usado para conversas com o mínimo de profundidade. A ideia original era que cada pergunta da Kara tivesse uma própria thread, né, um fio, onde o Dorsey fosse respondendo. A Kara, boa jornalista que é, não ficou contente com algumas das respostas vagas do Dorsey e replicou, pedindo explicações mais detalhadas e exemplos. O Dorsey se perdeu e acompanhar a entrevista virou um caos. Quem melhor definiu o que foi a entrevista do ponto de vista da dinâmica foi o Recode, o site onde a Kara escreve. O quão difícil é ter uma conversa no Twitter, nem o próprio CEO consegue. Esse é o título da reportagem, não escrita pela jornalista, mas por um outro jornalista. Os tweets, entre aspas, estavam fora de ordem, outras pessoas começaram a se intrometer e não havia maneira própria de seguir a conversa, fecha aspas. É um problema sério quando uma plataforma com o poder e a projeção do Twitter, que pretende ser o centro das discussões online e que virou uma espécie de diário oficial dos governantes mais à direita desde do Donald Trump, se mostra incapaz de organizar uma conversa, de entregar mais confusão do que esclarecimento. Não à toa, amiguinhos, Trump e Jair Bolsonaro adoram o Twitter. A entrevista do Dorsey precisava de uma mídia capaz de comportar as nuances necessárias para um assunto forte como esse. Mas o Twitter não foi feito para conversas profundas, nem o Facebook. Vamos para um outro exemplo, dessa vez no Facebook. Uma das formas que a rede social encontrou para ajudar você a navegar na montanha de comentários de uma postagem popular é o sistema de votação de comentários. Os mais votados aparecem em cima e acabam soterrando todos os outros. Pode-se dizer que há justiça no método. Por outro lado, aqueles dois posts mais populares tendem a balizar toda a conversa que se seguirá. A direção que a conversa vai tomar parece ser algo definido nos momentos logo após a publicação. E quebrar essa corrente de pensamento é muito difícil. É o tipo de percepção que vem ganhando estofo acadêmico nos últimos meses. E a gente encontra um esforço em dissecar uma entidade com quem todo mundo que usa a internet já teve contato. Um dos estudos mais interessantes sobre os limites impostos pelos designs e pelas decisões das plataformas digitais no discurso foi feita em 2017 por um grupo de pesquisadores das universidades de Stanford e Cornell. Eles recrutaram um pouco mais de 650 pessoas online para que elas respondessem um quiz, lessem uma notícia e se engajassem na discussão daquela notícia. O artigo era o mesmo para todos, mas na hora de fazer a interação, você tinha dois grupos. Para um, o primeiro comentário era normal, não bélico, sobre a notícia. Para outros, era um comentário claramente troll. E foi definido como comentário troll, mensagens com xingamentos pessoais, profanidade, racismo e abuso. O que eles descobriram? Discussões que começaram com uma trollada tinham o dobro de chance de registrarem outros comentários trolls no seu avançar. Se o responsável pela plataforma deixar rolar a trollagem, as chances aumentavam ainda mais. Quanto mais trolladas, maiores as chances de os futuros participantes se sentirem motivados a trollar. O estudo também descobriu que os comentários trolls são muito influenciados pelo humor das pessoas e se concentram em horários específicos do dia. O principal deles é final da noite, depois de um dia inteiro de trabalho, quando você está cansado. O ápice em horários da semana é segunda de manhã. Isso te diz alguma coisa, por acaso? Com essas informações, os pesquisadores criaram modelos de machine learning que conseguia prever com 80% de eficácia se algum post era potencialmente alvo de trolls. Isso não é desprezível. Tem algumas coisas que dá pra gente destacar nesse estudo de Stanford e Cornell. O primeiro é que troll não é um sujeito deprimido, fechado num quarto escuro. O troll pode ser qualquer um de nós, se a oportunidade nos for apresentada e não negada. Nas palavras dos pesquisadores, abre aspas, a trollagem é situacional e as pessoas podem ser influenciadas a trollar, fecha aspas. A ocasião, ao que parece, não faz apenas o ladrão, mas o troll também. Outra coisa que diz mais respeito à coluna. Um volume de trollagem X nas reações de um determinado post afasta a discussão real ao redor do conteúdo. É uma conclusão que qualquer pessoa que já tenha trabalhado com notícias online já chegou há anos. Aquela ideia do tecno-otimismo de que qualquer um poderia participar de uma discussão caiu por terra quando a gente percebeu que muita gente não tinha o menor interesse em dialogar. Alguns sites fecharam comentários porque o custo de lidar com os trolls era maior do que as discussões interessantes que saíam dali. Havia também uma falácia que falava que a comunidade podia moderar sozinha e ignorar os trolls. O erro do argumento é: o troll é a comunidade, não é a maçã podre do cesto que você tira facilmente. Óbvio, existem algumas exceções, mas você tirar essas exceções não vai fazer com que a sua comunidade seja 100% troll-proof. A trollagem é só mais um ingrediente nessa sopa da dificuldade de diálogo online. Existem outros ingredientes. É o caso das câmeras de eco, a seleção que o algoritmo faz para te colocar em contato com mais gente que pensa igual a você, o que acaba criando grupos isolados entre si. Parece que um cenário político de algum país, spoiler, não é só no Brasil. O mundo inteiro está vendo processos como esse. Some a esses dois fatores o anonimato permitido pelas grandes redes, e você tem uma forma de que pessoas assumam outra identidade para frequentar grupos que não os seus, com muitas aspas nesses que não os seus, com o intuito de desestabilizar ou simplesmente iniciar o caos. A crítica ao anonimato é outro tiro na mosca do Lehner. O direito ao anonimato ganhou relevância nessa cultura tecnocêntrica usando exemplos em que ela sempre seria usada por um bem nobre. O sujeito, por exemplo, que descobre algo errado onde trabalha, seja um órgão do governo ou uma empresa privada, e sob um pseudônimo vaza o conteúdo para a imprensa ou para o Ministério Público. Um caso que sempre aparece para defender essa posição é de Watergate, o impeachment do Richard Nixon. Sem o anonimato, o Nixon sofreria o impeachment? Como é que o Garganta Profunda, a fonte por trás das informações, teria guiado as apurações dos jornalistas do Washington Post? Na verdade, o anonimato serviu como grande condutor de processos coordenados em nome de um objetivo, quase nunca nobre. Quase nunca. A interferência russa na eleição norte-americana, por exemplo. Hordas de perfis falsos, usando até foto de gente morta, tinham como objetivo introduzir informações falsas para embaralhar o debate político. Não à toa, Facebook, Instagram, YouTube, Tumblr e até o Pinterest, o paraíso das suculentas e daquelas granolas com iogurte no pote de palmito, encontraram e deletaram milhares de contas atreladas a órgãos do governo russo. Quando você ouve alguém sério falando sobre a responsabilidade dos grandes serviços de internet no atual estado de desinformação em que a gente vive, é sobre tudo isso que as pessoas falam. Designs que facilitam a confusão, não o esclarecimento, tratamento pobre para eliminar trolls e uma postura de isenção na hora de mediar os problemas que aparecem dentro das plataformas. O problema é ainda pior porque, para usar a terminologia do Lehner, as decisões estão locked in, elas são travadas, ou seja, elas vão continuar influenciando a forma como a gente se comunica online. E isso é um problema porque Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo quando a gente está conectado. O atual estado das coisas nos conduz à interação e não à conversação. Agora dá para entender o porquê desse título? Eu não fiquei louco. Desse jeito, é preciso um envolvimento e um esforço do nosso lado para que a gente não desaprenda a conversar. E se você acha que tem que se adaptar a essa realidade, eu digo com todas as letras que você está errado. A tecnologia serve ao humano e não o contrário. A tecnologia é maleável o suficiente para ser posta em uma configuração que atenda às necessidades do humano. A conversa é a base, foi a base e continua sendo a base da transição do ser humano pária para o ser humano organizado em sociedade. Ao usar essas redes digitais como intermediadores, a sociedade perde um dos seus tecidos agregadores, essas cordinhas que mantêm o pacto civilizatório intacto. Há, claro, exceções. No próprio Facebook, existem comunidades centradas ao redor de um assunto específico e lastreadas em uma pessoa de projeção que determina as regras claras e não tem medo de banir quem as infrinja. Um exemplo simples. Existem ótimos canais de literatura no YouTube brasileiro que oferecem grupos de discussão em literatura no Facebook. São grupos fechados, com discussões boas entre desconhecidos sobre um tema não tão atraente assim para uma grande parte dos brasileiros. Mas isso é nicho. A gente não pode se enganar e achar que tudo vai bem quando alguns grupos centrados em interesses muito específicos conseguem se autorregular e todos os outros grupos mais gerais descambam para o caos. Enquanto o design apontar para o caos, é mais provável que ele desague no caos do que num grupo organizado com regrinhas bem definidas e bem exercidas. As plataformas começaram a tomar algumas atitudes, como deletar contas falsas ligadas aos russos, por exemplo. O Facebook agora incentiva seus usuários a votarem nos comentários, entre aspas, ponderados, e rebaixarem os comentários, entre aspas, desrespeitosos ou irrelevantes. Como quase toda ação do Facebook no último ano, é uma abordagem ruim. Primeiro, por tentar repassar ao usuário uma tarefa que é essencialmente sua. Por anos, as empresas relutaram em fazer o papel de mediador, baseado na premissa de que a própria comunidade se regula. A gente achou que iam sair novos Watergates, mas o que saiu do esgoto foram nazistas. Segundo, porque você não coloca um balde debaixo de um cano jorrando esgoto e acha que o balde não funciona quando ele transborda. O problema não é o sistema de julgamento do usuário, o problema é o design. E mudar isso é mais complicado e mais caro do que banners incentivando o usuário. Para terminar, eu quero contar uma história que tem relação indireta com esse assunto. Um dia, o Jeff Bezos, no começo da Amazon, entrou numa reunião em que um dos seus executivos usou um PowerPoint para explicar um projeto. O Bezos saiu da reunião, bem contrariado, e mandou um e-mail proibindo o uso de PowerPoint nas reuniões da Amazon. E até hoje, as reuniões com o Bezos seguem uma ordem específica. Quem vai apresentar escreve um documento em prosa explicando os detalhes. Há um limite de 6 páginas. Os presentes à reunião chegam e todos ficam em silêncio lendo o documento. Só quando todos terminam é que a discussão começa. Quem conta essa história é o Brad Stone, o autor do excelente A Loja de Tudo, o seu livro sobre a Amazon. É uma leitura altamente recomendada. Ele mesmo teve que passar por esse processo. Quando ele foi apresentar para o Bezos o projeto do livro, ele chegou com um documento de 6 páginas explicando o que ele queria fazer. O Bezos deu risada, leu e falou que não contribuiria diretamente, mas o ajudaria a falar com a sua família e com seus amigos. E depois, um spoiler do livro, o Brad Stone acaba descobrindo o pai, onde estava o pai perdido, do Jeff Bezos. De novo, leitura altamente recomendável. O Bezos pode ser criticado por inúmeras decisões de negócios. Ouça o Tecnocracia 4 para saber o que eu estou falando. Mas ele entende perfeitamente que não se conversa com profundidade, usando texto curto. Um texto longo exige raciocínio, exige você se questionar se as coisas que você está fazendo são certas ou não. Em texto curto, em interações curtas, tem muita estupidez que consegue se esconder atrás. A gente volta na semana que vem.